Sociedade em Foco.
Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, o tema da semana, vamos falar sobre teto de gastos, programas sociais, orçamento, olha, o aviso, né, de que seria necessário furar o teto ou fazer mudanças na política fiscal para pagar o Auxílio Brasil, substituto Bolsa Família de até R$400, provocou até baixas na equipe econômica, substituições. E a discussão está aí, muita incerteza, o mercado reagiu muito negativamente, mas como é que vai fazer para pagar programa social, adequar, respeitar teto de gastos e o orçamento programado para 2022, Portela?
Pois é, até antes de começar a explicar diretamente o teto de gastos, vamos ver esse negócio, como vai fazer para pagar programa social? Você poderia tirar dinheiro da emenda do relator, você poderia tirar dinheiro das desonerações e incentivos fiscais, que na verdade é uma renúncia fiscal do governo, que está na casa dos 310 bilhões esse ano, e que normalmente algumas são boas, mas algumas renúncias são boas no sentido de provocar emprego, desenvolvimento do Brasil, e algumas não são, são dirigidas para pessoas privilegiadas ou para grupos privilegiados. Então, esse dilema é uma falsidade total. Acho que nós estamos num momento de mentiras insinceras. Mas voltando, quer dizer, você poderia ter um programa social com o orçamento que nós temos, se você tirasse dinheiro desses lugares, inclusive você poderia tirar uma parte das emendas dos próprios deputados, não só do relator. Mas vamos ver a gênese do teto de gastos para ver como isso também é uma crônica de uma morte anunciada. Ele foi instituído no governo Temer, né? Com um tempo de 20 anos, com revisão em 10 anos. Isso por si só é uma insanidade. Em todos os países onde se usou o teto de gastos, que se tem conhecimento, ele se fazia por um período de 4 anos, de um mandato, de um determinado presidente e tal, que era para você ter um momento de equilíbrio das contas. Mas nunca fazer uma coisa por 20 anos num país tão instável como o nosso. Então isso daí é querer ser enganado, eu engano que eu gosto. Então estava na cara, porque aliás o teto de gastos não é respeitado já há algum tempo, porque tem dribles. É que o Covid ajudou, porque ficou na ideia de que o dinheiro gasto no Covid era um dinheiro de uma calamidade e tal, etc. Mas não foi só isso. Há vários dribles no teto de gasto. Você tem, então, você não poderia fazer uma coisa com um tempo tão grande. Você tem um descompasso, que é quando você calcula a inflação, para calcular o teto de gastos, quer dizer, que é o que você gastou no ano mais a inflação, você calcula no meio do ano. E depois, no final do ano, essa inflação pode ser diferente, como vai acontecer agora. Então, você tem um descompasso, isso é uma questão técnica. Então, tudo isso leva a um drible. O teto de gastos foi feito para dar errado e virou, porque você pode driblar pela própria lei, com créditos extraordinários, com calamidade. Agora, qual é o conceito de calamidade? Covid está claro que é calamidade, mas o sujeito pode dizer que o desemprego é uma calamidade. Então, você não tem. Você cria uma lei que deixa uma brecha com uma coisa genérica, que pode ser enganado. Muito bem. É um exemplo, na minha opinião, de uma má política, com todo o respeito ao governo Temer. Mas é um exemplo de uma política. E virou um fetiche da Faria Lima, ou seja, um fetiche do mercado financeiro. Não pode mexer no teto de gastos, etc. e tal. Como sendo o elemento que garantiria, só ele, o teto de gastos, pode garantir o futuro do país. E, na verdade, existe uma questão. Você estabilizar a economia, crescer e distribuir, não pode ser feito nessa etapa. Conceição Tavares já tinha falado isso, já tinha anunciado. Por quê? Porque alguém paga a conta. Quando você faz a estabilização e você não faz o crescimento e a distribuição, você visa primeiro você, alguém paga a conta. Quem paga a conta são os mais pobres. Porque durante a estabilização você tem um processo recessivo, você tem um processo contracionista. Então, quem paga? Quem paga são os mais pobres. Né? Então, isso não funciona. Tem que fazer esse processo de estabilização? Tem. Não pode sair gastando a louca. Mas você tem que fazer isso em conjunto com o crescimento e com a distribuição. E aí que está o ponto. Porque você tem que tirar de quem tem mais e redistribuir isso. E aí tem uma resistência de todos os interessados. Na verdade, todos esses artigos que falam de teto de gastos e tal, quando eles atacam, eles contêm uma contradição em si mesmo. Porque eles procuram achar o Estado como o grande vilão. O vilão é o Estado. Quer dizer, se não tivesse mais Estado, quer dizer, que seria uma loucura, não teria mais problema. Não, não é isso. O Estado é o contrário. Quer dizer, o Estado, e eles mesmos colocam e falam o seguinte, que o Estado gasta mal. Se o Estado gasta mal, o problema não é o quanto ele gasta, o problema é como ele gasta.
Uhum.
O Bernardo Api, que é um especialista, uma pessoa muito competente, capaz, que fez o projeto de reforma tributária que o Baleia Rossi abraçou e apresentou na Câmara, ele mostra que essa outra história, essa outra mentira insincera, que a carga tributária no Brasil é alta, é algo a se discutir, é relativo. Porque a carga tributária do Brasil, em 2018, foi de 33,3. Só que contido dentro dessa carga tributária, você tem 0,3% que é arrecadado para o sistema S, que é uma escolha, quer dizer, você pega uma carga e você põe para um privado, né? Que é um privilégio. E então, para o seu país discutir se está a fim disso. E você tem 1,8% que é fundo de garantia. O fundo de garantia não é um imposto em si, porque depois ele volta para a pessoa. Ele é como se fosse um empréstimo temporário. Né? Então, essas coisas não aparecem. A carga tributária dos países da OCDE é em torno de 34,3%.
O Portela...
Então, e a do Brasil, para falar, se retirar essa questão, vai para essas questões, tanto do sistema S como do fundo de garantia, cai para 31,2%. Sendo que parte é previdência. Previdência, na verdade, também é um investimento que você está fazendo para o futuro, para receber. Se ela for equilibrada, você, na verdade, está trabalhando com alguma coisa que lá na frente você vai receber. Então, essa discussão, ela é feita com a imprensa de maneira rasa e a imprensa compra isso. O problema é que o Brasil não atua nas causas, e sim nas consequências de maneira imediatista, como os projetos que estão sendo tocados agora pelo Arthur Lira. Outra mentira insincera, minha cara Roxane, é a seguinte, essa história, eu vi inclusive um artigo ontem no UOL, ficou muito tempo lá na manchete, comparando uma família, um tal de seu Brás, ao Estado. E compara assim que as despesas públicas aqui funcionam como numa casa, um orçamento doméstico, você não pode gastar mais do que ganha. Uma coisa é orçamento doméstico, o Estado não é um orçamento. Você, na sua casa, você pode criar impostos sobre outras pessoas de fora, de maneira que se arrecade? Você pode lançar títulos, como títulos do Tesouro, que alguém compre para financiar sua dívida? Não. Você pode criar moeda, como o Banco Central pode criar? Então, o Estado não tem nada a ver com uma família.
E tem muito mais recursos, né, para poder lidar com as questões.
É, e você precisa saber essa diferença. Porque o Banco Central cria moeda, como criou nos Estados Unidos com o subprime em 2008, né? E como agora, recentemente, está criando. O Fed está comprando títulos e coloca dinheiro na praça. Então, o teto de gastos foi feito para não funcionar e aí, para completar aqui, quer dizer que tem uma questão fundamental, que é inverter a ordem. Em vez de você fazer o ajuste fiscal para depois tentar trabalhar a desigualdade que existe no Brasil, é o contrário. Se você tiver um imenso plano para combater a desigualdade, depois você faz o ajuste fiscal. Quer dizer, ao você diminuir a desigualdade, você criar uma coisa mais justa na tributação, nos privilégios, etc., você cria campo para fazer um gasto organizado. Uhum. Agora, você não pode fazer com que os pobres paguem a conta.
É. Como sempre aqui no Brasil. José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente, ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Você pode acompanhar semanalmente nossas conversas e as publicações que fazemos, não é? Em jornal.usp.br, vai lá na barrinha podcast e acompanha todas as conversas. Portela, vamos continuar de olho aí nessa questão, né? Do teto de gastos versus as políticas públicas.
E nas mentiras insinceras.
E as mentiras, pois
é. Muito. Uma boa semana, uma boa semana para você e uma boa semana para os ouvintes da Rádio USP.
Para você também.
Sociedade em Foco.